Olá, Thiago. Olá, Reginaldo.
Olá, Brenda, Thiago, ouvintes.
Olá, Brenda, Reginaldo e ouvintes da CBN Maringá.
Thiago, nós terminamos hoje a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à prefeitura. Qual que é a sua avaliação após ouvir todos eles?
Ouvi todos eles e atentamente, né? Eu estou quase em pós-graduado aí em pré-candidato de eleição 2024 em Maringá, porque consegui acompanhar aí por pelo menos, vai, deu 50 minutos todas as entrevistas entre CBN, Grupo Maringá de Comunicação e Maringá FM. Então eu estou com quase 7 horas de intensivão aí com os pré-candidatos a prefeito. Fechamos essa semana agora, falamos semana passada também, essa semana. Com o vice-prefeito Edson Scabora, com o ex-prefeito Silvio Barros, também com o Homero Marchese, e todos aqueles que passaram. Evandro Oliveira passou essa semana com a gente também, o delegado Jacob Voz, Roberto Henrique e Cláudia Bock. E foi bacana para a gente poder enxergar um pouco. Eu mantive as perguntas quase que todas aí no núcleo comum e alternei um pouco para cada um dos candidatos, conforme o desempenho de cada um dos pré-candidatos em relação às suas falas. E aí foi interessante esse exercício que os temas eles vão se afunilando. Me parece que os temas que vão pautar a eleição de Maringá esse ano, se nada diferente acontecer, são segurança pública, sobretudo a questão dos moradores de rua da cidade, que entra na conta dos pré-candidatos como um aspecto voltado para a segurança pública, também a zeladoria urbana, com a operação tapa-buraco, limpeza das ruas e tudo mais, e a saúde, que é um dos temas que sempre apareceu aí para todos os pré-candidatos. Então, valeu a pena para a gente levantar esses temas e colocar o julgamento final aí perante o ouvinte da CBN Maringá.
Reginaldo, qual que é o seu parecer depois de ouvir também todos os pré-candidatos?
Lembrando, na escola do professor Raimundo, tinha um personagem que falou assim: quando era criança pequena, lá em Barbacena. Então eu vou me apropriar dessa fala. Quando eu era jovem, não em Barbacena, mas aqui em Maringá, eu participava da Pastoral da Juventude. E essa foi a minha iniciação, assim, para a descoberta do mundo. A gente tinha um método que ainda é praticado, chamado ver, julgar e agir. E a gente pode levar esse método para a vida, e o que a gente viu durante essa semana, ou esses dias, é um pouco desse exercício. A realidade é basicamente a mesma para todo mundo. Os problemas são conhecidos, eles são mensurados por pesquisas. Os candidatos têm mecanismos para perguntar para a população o que que a população pensa, né? Mas não significa que todo mundo veja o problema da mesma maneira. Porque aí entra o julgamento. Há candidatos que consideram que um problema, por exemplo, se você derruba um monte de árvore, alguém pode achar que é progresso. Outro pode achar que é devastação ambiental. O julgamento vai interferindo na forma de olhar e na forma de propor ações. Então, há candidatos que salientam mais essa necessidade de parceria público-privada, isso faz parte do estilo de gestão. É importante que haja diversidade de alternativas para os eleitores, porque alguns gostam mais desse caminho da gestão público-privada, outros vão gostar mais da ação direta do poder público para resolver os problemas, outros vão achar que há um ponto de equilíbrio. Então, isso vai fornecendo ao eleitor e para a eleitora uma gama de alternativas. Isso é interessante, saber como é que cada candidata julga o problema que aparentemente é comum para todo mundo, né? Alguns temas que são permanentes, eles vão gerar debate durante a campanha, e aos que o Thiago já elencou, eu incluiria a questão da tarifa do transporte coletivo. Os candidatos que não se prepararem para esse debate, qualquer que seja o julgamento, qualquer que seja a forma de ação que eles vão propor, eles estarão em desvantagem. Porque o tema vai estar presente na campanha eleitoral. Porque além dos temas que são obrigatórios, às vezes o candidato quer tirar alguma proposta que impacte o imaginário da população para promover deslocamento de votos. É o chamado coelho da cartola. É difícil encontrar uma proposta que movimente muito o imaginário em favor de um candidato, porque o diagnóstico está aí para ser feito, as propostas, o estoque de propostas não é tão amplo assim. E vale muito E vale muito o diferencial do candidato, a capacidade dele se mostrar capaz de entender, de apresentar soluções e de executar soluções e casar também com aquela sensibilidade do eleitor para um determinado campo político, né? Então, a soma disso tudo é que vai definir o voto lá na frente. Agora, é importante que cada candidato e candidata sejam resolutivos. O problema, às vezes, numa campanha, é que a tentativa de ser resolutivo, de ser muito assertivo, pode levar à busca de atalhos. Eu vou indicar dois problemas aqui que eu vi. Eu fiquei com a impressão, num determinado momento, que o grande problema da segurança pública de Maringá fosse o morador de rua. E aí havia argumentação de que alguns são usuários de drogas. Aí eu fiquei com a impressão de que somente os moradores de rua usam drogas. É claro que o problema da segurança pública não é o morador de rua. Talvez nem seja o maior problema, embora seja o mais visível para um determinado tipo de público. Se alguns usam droga, é preciso perguntar de onde é que vem essa droga, quem comercializa, né? Não tem traficante de droga em Maringá, não tem comércio, não há crimes decorrentes do tráfico de drogas em Maringá, para além do morador de rua. Então, eu acho que esse é um problema que precisa ser bem equacionado, inclusive na busca de soluções. Porque, ainda que soluções muito resolutivas e verticais possam atrair voto, a gente sabe que a gestão pública ela é cercada de pesos e contrapesos. O prefeito pode muito, mas ele não pode tudo. Nem na sua esfera de atuação exclusiva. Ele precisa se relacionar com outras esferas do poder público estadual e federal e precisa também lidar com os pesos e contrapesos. A questão do morador de rua não é um problema de segurança pública e pronto, é um problema de assistência social, é um problema de saúde pública, é um problema complexo que precisa ser enfrentado corretamente, né? E na questão da tarifa zero também, há uma certa prevenção ao se colocar a questão do orçamento, o que é correto, porque não existe almoço grátis, como alguém já ensinou há muito tempo. Só que a busca de soluções para essa questão. Se cada candidato ouvir os seus concorrentes, ele vai perceber que há modulações, e nas modulações dos concorrentes, há informações que podem ser incorporadas à campanha de cada um para que esse tema seja debatido com complexidade que tem, mas com um estoque já de experiências que existem no Brasil, e também pensando no compartilhamento das diferentes esferas governamentais, porque, como um dos pré-candidatos salientou, há um debate sobre o sistema único da mobilidade pública no Brasil para encontrar soluções compartilhadas entre o poder municipal, o poder estadual e o poder federal, inclusive para buscar questões do financiamento desse tipo de solução. Mas o jogo está começando agora, né? Eu acho que os candidatos foram todos muito bem, todos se pronunciam bem, estudaram os problemas, né? Alguns procuraram ser assertivos, talvez num ponto que é desnecessário no momento, que nós estamos ainda numa fase de diagnóstico, mas eu acho que o jogo está começando bem e promete, né? Nós temos bons candidatos e qualquer um deles que venha ganhar a eleição, acho que a cidade estará em boas mãos.
É isso, Reginaldo. Como você acabou de dizer, o jogo está começando. Nós já fizemos aqui no Grupo Maringá de Comunicação, aqui na Rádio CBN, duas rodadas de entrevistas com os pré-candidatos. Eleição está chegando e o que vai acontecer a gente vai saber mais para frente. Certo, Thiago?
Certinho. Valeu, Brenda. Valeu, Reginaldo. Um grande abraço para vocês e parabéns para a cidade de Maringá, que hoje completa 77 anos.
Um bom fim de semana e um bom feriado que não existe hoje, mas que haverá na segunda-feira, né?
Bom fim de semana, bom feriado para vocês na segunda também.